programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
É com alguma...
Eu sou o Vasco.
É com alguma mágoa hoje. Nós anunciamos aqui que o Vasco foi despedido.
É o rumor que vamos lançar, sim.
Não foi.
O Vasco Palmeirinho já não está entre nós.
No sentido em que não está aqui, está
não
no
está
sítio.
Aqui, sim, sim.
Ele hoje não,
eu referia não mesmo a entre nós, aquilo de andar na neve.
Ah, entre nós!
Sim, sim, era. Foi parva, Nuno Marco, não aplaudas a parvoíce.
Wanda
favor.
Miranda é a apresentadora convidada de hoje.
Sim, sim.
Quanto aos convidados que vão ser entrevistados, já os vamos revelar.
Ainda não podemos revelar, não é? Eles já falaram com mas
temos
não
aqui um problema.
Nada,
eu sim. E o Vasco interpretamos, e um dos convidados, neste caso a convidada, sabe disso, porque.
Já cá esteve, não é? Já é repetente.
Nós brindamos os nossos convidados com um tema musical em que os incluímos na letra. A música é sempre a mesma todas as semanas. O Vasco toca guitarra, ambos cantamos. Nenhum de nós toca guitarra.
Pois o problema é esse, é que nem eu toco guitarra nem tu. E agora, como é que fazemos isto?
Ai.
E portanto...
Eu propus fazer um trelém, trelém, não?
Declamarmos a letra. Portanto é mais ou menos assim.
Assim.
Querem que eu declame? Eu posso declamar. Não custa.
Estão as pessoas a pensar, quem é este?
Mas quem é este?
É este? Nem imaginam quem é este.
Eu digo, não quero.
Não, é que não está escrita. Quer dizer, uma parte
vais
que está
inventar,
escrita.
Vais inventar.
Não, há uma parte que eu já sei de cor, que
okay,
é assim:
então
programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais. Números. E depois vem a parte
dedicada aos convidados.
E é assim. Quando vou ao restaurante japonês, aprecio degustar uma sopa miso. É tão gourmet e fino como entrevistar a Fernanda Serrano e o Ricardo Carriço.
Olha que bonito!
Coisa mais
olha que coisa mais
depois voltava outra vez. Há uma quadra sobre o convidado musical que agora me escapa, mas depois o Vasco acrescenta aqui, que ele também tem que fazer alguma coisa.
Claro, tem que trabalhar também,
Vasco,
que é isto.
Acrescenta agora aí. Depois voltamos então outra vez. Voltamos outra vez às
vantagens do programa gravado.
Obtuso, que enviaram um amigo que é um intruso. Um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Muito bem.
E agora tu metes um jingle.
Assim, não tenho aqui.
Começa a conversa.
Não tenho.
Então vou ter que eu fazer
então
o jingle.
Então faz lá, deixa fazer tudo hoje, vá. Como é que é?
Primo, o programa é realmente incrível, mas obtuso.
Ah, é só isso? Será este aqui?
Primo,
é isso.
Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
A Fernanda estava a perguntar se vocês ainda iam pôr o Palmeirinho aqui no meio.
Vai entrar aqui no meio.
É capaz de entrar.
Sim, é possível.
Ele depois virá
aqui. Isto é muito mais insano do que tudo o que nós fizemos.
Ora, nós temos aqui a Fernanda Serrano e o Ricardo Carriço.
Bem-vindos ao primo. Obrigada.
Eles estão no meio de uma digressão pelo país fora para apresentar o Eclipse em Portugal. Eles vêm entusiasmados da experiência.
Estiveram nas manhãs um dia destes?
E vocês vêm com uma adrenalina que ainda continua, apesar da rodagem do filme. Há quanto tempo foi a rodagem do filme?
Quase um ano.
Sim.
Abril.
Está quase a fazer.
Eu acompanhei porque, sendo colega do Pedro Fernandes no 5 para a meia-noite, eu ia tendo feedback dessa experiência e ele estava muito entusiasmado com isso. Mas vocês fizeram coisas que possivelmente nunca vos passou pela cabeça que iriam fazer nas vossas carreiras neste filme.
Mas o que é que estás a dizer?
E no entanto, vocês mandaram-se de cabeça para esta obra e parte do seu encanto reside na total e completa loucura que ali está. Certo? Ricardo, eu conheço melhor a Fernanda e sei que ela é maluca, ela é completamente louca.
Isto é elogioso, Fernanda.
Digo isto
é
elogio.
É muito bom estarmos com colegas nossos. E era isso que falámos na outra manhã que aqui tivemos.
Sim.
Foi muito giro, pai. Porque é muito bom quando estás com alguém, quando estás com colegas teus e apercebes-te que estamos todos com a mesma necessidade, isto é. Todos nós estivemos à espera da contracena para ver o que é que íamos fazer, onde é que nos íamos arrumar. E contámos muito com os outros. E a Fernanda, não há dúvida, foi... É um desafio trabalhar com a Fernanda. E neste caso.
Não, mas é bom, Fernanda, é bom.
É bom, é tudo em bom que eu estou a dizer.
É tudo em bom.
Porque a Fernanda atirou-se de cabeça e fez esta Maria da Fé, que põe uma personagem logo em sentido, não é?
Vocês depois vão perceber o que é que isto quer dizer.
E não há dúvida que ela era completamente louca. E depois é engraçado ver esta espontaneidade. A Fernanda já de si é uma mulher com uma energia dos diabos, não é?
É, sem dúvida.
Sem dúvida. E depois pôr isto ao serviço do personagem e soltar tudo e mais alguma coisa, eu vi-me grego para conseguir filmar alguma das cenas.
Fernanda, queres dizer alguma coisa agora para. queres Fernanda, complementar esta agora?
Olha,
agora...
ou então diz-nos quem é a tua Maria da Fé.
Sim. A Maria da Fé é uma rapariga muito beata, mas muito cheia de fé.
Sim.
E com muita energia para libertar junto do seu padre Carvalho. Atenção que esta Maria da Fé só poderia ser esta Maria da Fé porque o padre Carvalho era quem era. Porque senão as coisas não teriam. Poderiam ter sido...
Maria da Fé.
Seguramente diferentes. Juro que houve muita coisa que aconteceu num momento. Que nem eu depois... Às tantas, aquilo deixou de ser um bocadinho controlável. No início não pensamos, vamos fazer uma coisa... Pá, nós somos já há alguns anos, temos aqui um percurso aqui a respeitar. Depois pensar... Não, isto é tão insano.
Não é.
Eu olhava para o Ricardo. Não, vamos fazer assim. E começávamos uma cena e depois aquilo ia e já nos conhecíamos também, felizmente, há bastante tempo.
Vocês já tinham trabalhado juntos, claro.
Já,
sim, sim.
Há bastante.
Já tinham feito par romântico
muito bem.
E tinham feito par romântico já, numa novela qualquer, não é?
Sim. E soube-nos muito bem. E curiosamente, não, a fome que não tem fartura.
Claro.
Um mês depois
logo
novamente.
Assim,
mas sobre isso falaremos adiante.
Muito bem.
Mas soube muito, ainda melhor, por isso soube muitíssimo bem este presente, esta Maria da Fé, este filme, esta loucura toda, porque estava muitíssimo bem acompanhada. Acho que todos também estávamos com esta entrega total. Estávamos com uma liberdade, deram-nos também essa liberdade. O Alexandre, aí no seu todo, teve mérito total, porque ele foi produtor, argumentista, realizador, o cérebro de toda esta doideira. Ele só dizia: isto é uma estupidez pegada, mas vamos fazer. E todos nós embarcámos ali. E decidimos acreditar desde o início, porque ou faz um projeto desta forma. Não, ou então
só para vocês terem uma ideia, a primeira cena que eu filmei foi lá na prisão. Eu contei no outro programa a segunda, mas a primeira que eu gravei foi com um coro onde estava tudo quanto é cantores da nossa praça. Inclusive dentro deles, ou entre eles,
um coro na prisão. Exatamente,
um coro na prisão.
Sim,
em que o padre dirige o coro da prisão. Vamos andando com aquela história toda e eu de repente, a minha primeira cena, embora, começo a ver aquele pessoal todo. Isto é gira, ideia, gira, ok. Vamos ver o que isto vai dar. Cor, é uma música inanarrável e depois temos uma data de cantores tudo a cantar ao lado. E eu, ai, Jesus, o que é que isto vai dar? Mas embora, 1, 2, 3, 4. Tinha algumas noções de como marcar os compassos enquanto maestro, não é? A coisa foi andando e de repente começam-me todos a cantar completamente desafinados. O Toy, perdidamente, apaixonado, e por ali fora. E aquilo começa a descambar num disparate que eu fiquei, ok, vamos ver o que é que isto vai dar. E fiquei assim numa tensão que foi engraçado, que parece que essa tensão se colou e depois eu levei-a para o resto das cenas. E quando vou gravar a primeira cena com o Pedro Fernandes, ou filmar a primeira cena com o Pedro Fernandes, mas pode ser gravar porque era
Era.
Não, mas filmar.
Quando vou fazer aquela cena, começo, vamos ver o que é que isto vai dar. É a tal cena do cérebro do não, em que o padre deixa cair. E a partir daí foi apanharmos o pico e a emoção de cada um, e aquilo de repente entra num disparate total e absoluto, onde acabámos os dois, tipo, tontos de tanto oxigênio, com as respirações tão intensas, a subir, e vai, e coisa, e põe, que os três acabámos a cena tontos completamente, e a equipa toda a rir à gargalhada.
Vocês muitas vezes estão num registro quase próximo do desenho animado, é isso, quase de cartoon.
Porque nada disto, com certeza, não é? Não pode ser preparado, não consegues, porque isto é tão vivo do momento, se tu começas e depois começas a ser embalado. E o outro também, esta está sempre.
Contagia-se, é epidémico, completamente.
Sim.
E essa cena é maravilhosa. Olha, por esta dez mandamentos, mas retirando não.
Isso é fantástico. Por esta altura, muitos ouvintes nossos, de certeza que já viram o filme, esperemos que sim. Para quem ainda não viu, Ricardo, faço a mesma pergunta que fiz à Fernanda. Quem é a tua personagem?
A minha personagem é o Padre Carvalho. É um homem, assim, de tudo, para além de padre, é um homem e que, como homem, também faz os seus disparates, não é? O que eu tentei construir neste personagem, aliás, pronto, não vou dizer o que é que eu tentei construir, mas no fundo é um homem que é muito preocupado com a sua comunidade, gosta que as coisas estejam todas calmas, tranquilas, e ainda por cima é um homem que tem um segredo do passado, portanto, mais uma razão para que tudo esteja controlado, e ele, sendo um homem discreto, tenta ter sempre a mão em cima de qualquer coisa para que as coisas se acalmem. Obviamente.
Fernanda, é bom, mas a Fernanda agora fez um riso de
relação. Parece que está no segundo sentido de tudo que eles dizem.
Sim, sim.
Parece lá o personagem.
Ai, a Fernanda ainda está imbuída de Maria da Fé. Sim.
E onde é que eu ia? Esta coisa
é que tentas sempre ter a mão em cima de tudo. Ter a mão em cima de tudo.
Ter a mão em cima de tudo, sim.
Sim. E pronto, eu cada vez que me lembro ver a Maria da Fé colada à porta daquela taberna e a mandar o Padre Carvalho para casa imediatamente porque ela queria se confessar.
Muito.
Eu não aguentei. E mais uma vez, escangalhei-me a rir. Assim que tivemos a seguir. Vocês podem ver depois no final do filme, há pequenos apontamentos.
Eu imagino os bloopers,
sim, os enganos. Sim, os enganos. Que é de chorar a rir. Eu caí redondo no chão, agarrado à cômoda. A Fernanda torcia-se toda. E depois o pior ainda era nós estarmos a filmar e de repente começa-se a ouvir.
Atrás da câmera.
Claro, claro. Portanto, foi uma aventura dentro de uma aventura e acho que vale a pena. Por tudo isto.
Para
vale
vocês fazer um filme desta loucura toda, que preparação é que há? Vocês fizeram aquela famosa leitura todos à volta de uma mesa ou simplesmente foi uma coisa mais orgânica e vocês mandaram-se?
Nós, cada sim. Um de vocês, acho sim. Que a Sofia e o Pedro, sim, fizeram bastantes ensaios, mas nós, não. Porque eles tinham, tinham personagens com uma maior dimensão e outra intensidade ali, e o Pedro também era a primeira experiência dele, a Sofia também, o primeiro filme, e a dimensão das personagens deles também assim o exigiam. Nós achávamos nós que era assim uma coisinha, mas de repente aquilo ganhou
Começou a crescer
devido a esta generosidade, a esta entrega que todos nós também imprimimos aqui no filme. Eu acho que se nota. Percebe-se
no trailer do filme, se vocês virem. Há ali momentos onde não há dúvida que os atores foram todos muito bem escolhidos. Aquela cena do João Ricardo a cortar o peru é fiérica. De volta de Peru, e esta está coitadinho do bicho. E a Sofia a dizer: não, corte, e vê-se o facalhão a cair pelo cima. É isto que o filme tem de engraçado: que grande parte, ou quase todas as cenas, elas são levadas quase ao limite. E isso é muito engraçado. Pronto, não digo
mais. Eu acho que nunca ninguém viu nada parecido e não sei se voltarão a ver.
Pois, não, pois. Mas, se bem que, olha,
já conta, já
colei os vossos atores, e tu próprio, Ricardo, falavas há pouco na possibilidade da sequela. Porque o Alexandre já está a pensar nisso.
Eu já.
E apesar da demência da cena que tu me contaste, que supostamente o Alexandre te contou, não é? Com esse detalhe,
sim.
Eu acho que pode ser possível, não é?
É. Tudo é possível.
Tudo é possível.
Tudo é possível.
Eu acho que abriu-se uma porta.
Sim,
abriu-se a porta dos infernos.
A Fernanda dizia, quando esteve cá na outra manhã, que quando leu o argumento pela primeira vez, ficou assim um bocadinho: o que é isto?
Tiveste pensado várias vezes, não
é? Achaste ali incrédula. Sim.
Como é que é possível escrever um guião destes? Mas que mentes alucinadas é que escrevem isto? E pior, que nos propõem fazer isto.
E o mais engraçado ainda é que tu olhavas, ias um bocadinho a ver o histórico do Alexandre Valente e os filmes que ele tinha feito não tinham nada a ver com isto.
São coisas altamente comerciais, mas e muito boas.
E não só o Alexandre, para trás, trabalhou com o João César Monteiro, por exemplo. Ele tem uma carreira super vasta e variada, sim. Mas de repente ele entra nesta loucura.
Apoiada nisso, reli.
Pois.
Felizmente o texto.
Eu acho que toda a gente fez, não temos alguma credibilidade.
Não era provavelmente um novato.
Ainda assim, à segunda ainda continuaste desconfiada.
Desconfiada. E depois à terceira pessoa. Não. E ele é uma pessoa que está dentro do Mike, gosta, percebe, portanto, isto há de ter aqui um fundo qualquer de verdade e de seriedade que eu ainda não percebi. Mas pensei, o elenco. Ah, não, isto é com gente normal, afinal.
Mas ao mesmo tempo, isso mostra vocês são atores consagrados e eu ia usar a palavra veteranos, mas tenho medo que seja mal interpretada.
Não, não digas isso. Eu tenho 40, mas.
Pois, eu tenho 43, mas pronto.
Eu não digo.
Vamos dizer todos, vamos dizer todos.
Estás na antecâmara dos 50.
Sim, faz 50 em agosto.
E estás perturbado com isso? Mas é tudo muito redondo, 25 de carreira, 50 de idade.
Olha, eu fiz agora 42, só faltava eu dizer. Pois, pá, não é? Pronto, já assumimos todos, já assumimos todos com cara.
Porque o Ricardo, entretanto, parou no tempo. Eu sou mais velho do que ele, no fundo. Bom, apesar de ter.
Tudo para que eu ia.
Não, não, Forever Young. É o homem que está ali, Forever Young.
Fernanda, o Marco está a fazer aquela coisa do Calimé. É para nós dizermos: não, estás muito bem. Estás tão bem.
Vocês quebraram o raciocínio. Eu ia dizer uma coisa muito bonita quando fui interrompido. Eu ia dizer que vocês têm entrado nesta loucura do Alessandro e do Eclipse. É uma prova que possivelmente outros atores diriam: não, é pá, nós somos sérios e respeitáveis.
E
não alinhamos nisto. E vocês, de uma forma muito jovial, e mandaram-se nisto. Mas eu consigo, de facto, ver-vos com esse espírito e a mandar
essa cabeça. Eu acho que é uma desculpa lá. Estavas a fazer a pergunta à Fernanda. Se calhar eu respondo um bocadinho. Eu acho que juntou-se aqui um grupo de atores que, independentemente de terem os anos de carreira que têm, são pessoas normais e que, acima de tudo, gostam de trabalhar e gostam de se divertir com aquilo que fazem. E este projeto, quando nós lemos dentro desta loucura toda, percebíamos disso. Tá, nós nos divertirmos. Ou então, mesmo que não tivéssemos noção daquilo que ia acontecer, é pá, bora fazer, mas acima de tudo, vamos nos divertir com isto. E eu acho que foi isso que aconteceu. Daí a espontaneidade dos próprios personagens e a forma como eles apareceram tem a ver com essa. Epá, bora lá, vamos nos
e como foram criados.
Exatamente,
como
foram
criados. É um desafio para o ator também, não é? Fazer coisas completamente diferentes, não é? Às tantas na vida apetece, não é?
Quebrar correntes.
Fazer um pormenor
e é preciso estes projetos também loucos, não é?
Claro, claro.
Há que dizer, o Alessandro, quando falámos com ele e quando ele esteve cá, ele sublinhou esse ponto. Isto é um filme muito low budget.
Dinheiro próprio do Alexandre e do Edgar.
Exatamente. E o que mostra mais uma vez também a vossa entrega para um projeto de baixo orçamento. Ou seja, foi mesmo pelo gozo, claramente, e por se meterem nesta aventura. Temos que acabar a primeira parte.
Estamos
a
final. Porque isto passa tão rápido.
É verdade, é verdade.
A nossa produtora já está ali a fazer sinais.
Não,
mas voltamos a falar com vocês. Voltamos daqui a bocadinho. Temos mais tempo conversa. Entretanto, tenho que respeitar os sinais da produtora. Às tantas parecia que queria aterrar um avião.
Faltam 5 minutos.
Eu ainda não percebo. Sabes o quê? Eu sou novata aqui no programa. Ainda não percebo os sinais. Ela fez-me assim. Eu achava, acaba isso.
Mas se fosse, eu faria. Vai-se embora.
Ricardo,
tu
dizes
assim, sim. Agora esqueceu-se.
Não, esqueci mesmo, bolas.
Faz-se conta que estou aqui o voz para ouvir e agora falar.
Não, nós na segunda parte.
Mas tinha a ver qualquer coisa com aquilo que estavas a dizer.
E falar dos não.
Porque não,
estou a falar no low budget. Eu acho que tem a ver com vocês
também. Na forma como nós nos entregamos. Eu acho que nós estamos hoje em dia, e com esta história da crise, e não há dúvida que a cultura é o ente pobre. Se nós não formos assim, se não nos atirarmos de cabeça para projetos, mesmo que sejam low budget, nada vai funcionar. Portanto, é necessário que haja esta consciência também.
Pode ser o futuro.
Sim, mas nem toda a gente tem esta consciência.
Se não tem, paciência. Comecem a ter, porque eu acho que hoje em dia, se nós não apoiarmos estas iniciativas, mesmo que sejam de low budget. E que não fazemos com que elas funcionem, a cultura morre.
Acho que pode estar aqui uma espécie de um futuro próximo a português. De repente, haver mais.
Eu espero que sim.
Em vez de se pensar naquela ideia, não há dinheiro para fazer cinema, se calhar.
Repara, o próprio teatro hoje em dia, tu vais a um teatro, ou grande parte dos teatros, antigamente compravam, digamos assim, os espetáculos. Hoje em dia, quase toda a gente vai à bilheteira. Há uma porcentagem que se partilha, embora aí os espaços têm que estar a funcionar e têm que estar vivos. Portanto, eu acho que
e só lá está quem quer mesmo trabalhar.
E só lá está quem quer mesmo trabalhar e quem quer lá estar, realmente. Por gozo, por paixão, por vontade, sei lá, chamemos-lhe o que quiserem. Podemos adjetivar todas estas formas e mais algumas. E eu acho que, se calhar sim, se calhar começa a haver uma nova consciência, se calhar temos que perceber que a política... Ia dizer, fugiu uma boca para a verdade. Que a política deve ser partilhada por todos. Mas que no fundo que a cultura deve ser uma coisa acessível a toda a gente. E nós, se calhar, como eu costumo dizer, que somos agentes culturais, não é? Temos que estar disponíveis também para estes novos projetos.
Muito bem, é uma bonita mensagem. Dar-me para terminar
exemplo.
A primeira parte.
Olha, terminamos muito bem.
Queres que eu lasse o jingle com a boca?
Estamos em campanha eleitoral.
Espera aí, queres que eu carregue no botão? Como é que
podes carregar no botão?
Então,
carrega,
eu carrego no botão, vá, eu carrego no botão.
Isso é fazer foguetes.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com o Marco.
Não percebo.
Qual é o sabor do seu fim de semana?
chocolate Milka morango, caramelo, Oreo, avelãs ou chocolate leite. Cada embalagem de 100 gramas por apenas 89 cêntimos. Este sábado e domingo não perca 35% de desconto. Lidl, mais para si.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood Derma Creme. É tão fluido e perfumado, Hollywood Derma Creme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Derma Creme, eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
Baseado na história verídica da maior caça ao tesouro de sempre, The Monuments Man, os caçadores de tesouros.
You've all been selected because we're going to need your knowledge and we're going to need your skill.
Resgatar obras de arte roubadas pelos soldados nazis e devolvê-las aos seus donos.
How many men?
For now, six. Well, with you at seven.
Os Caçadores de Tesouros, realizado por George Clooney, com George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman e Kate Blanchett.
I need a lot of art to fill it. This is why Hitler didn't bomb Paris.
Já em exibição, com a Rádio Comercial.
Há músicas que são autênticas obras de arte. Redescubra grandes artistas como Jorge Palma, Vitorino, Fernando Tordo, Amélia Mus, Manuel Freire, entre outros. Coleção Canto e Autores. Sábado 1 de março, o primeiro volume, livro mais CD, Adriano Correia de Oliveira. Por mais 6,95€. Com o público. Preço unitário 6,95€. Preço total 90,35€. De 1 de março a 24 de maio. Limitado ao estoque existente.
Com as sugestões do Jumbo, poupar nunca é um desafio. Por exemplo, procure receitas para reaproveitar os alimentos e criar refeições saborosas. Outra sugestão é ir ao Jumbo e ver os preços jumbásticos que temos para si. Até domingo, bacalhau da Noruega posta congelado 1 kg 3,99€ e uma dúzia de ovos saborosos classe EMA 99 cêntimos. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Eles vivem aqui. Vem ao planeta dinossauro e vive uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Ticket e nas lojas CTT.
A melhor música.
A melhor música de 2018.
Bora lá então, já?
Não.
É agora.
Não. Já está.
É Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Então, se chegou agora ao Primo, não, Vasco Palmeirim não está com uma voz de Wanda Miranda. Sou mesmo eu que estou aqui a fazer uma perninha no Primo hoje, portanto sou prima, com o Nuno Marco e à conversa com a Fernanda Serrano e o Ricardo Carriço. Eles fazem parte do elenco de Eclipse em Portugal, já está em exibição.
E estavam a contar aqui cenas muito giras.
Muito giras. Deixa-me fazer um pequeno resumo para quem só agora chegou. Fernanda Serrano e Ricardo Carriço vivem um amor proibido, não é? Ela é Maria da Fé, mãe de Anita, concebida com o Padre Carvalho quando ele ainda andava no seminário. É assim. Exatamente. E os dois vivem um romance em segredo. E a Fernanda estava aqui a contar em off. Tens que contar isto aos nossos ouvintes porque.
Sim, vocês têm cenas tórridas.
Tórridas. Que às tantas.
No hall da entrada.
O Vasco Palmadinha. Às tantas o Vasco Palmadinha.
Falamos das palmadas que levaste do Ricardo.
Sim.
Aquilo não estava nada previsto, obviamente, porque nem a escrever uma loucura destas conseguem prever esta insanidade.
Sim.
E então, o Padre Carvalho, que é o meu carriço, encostou-me à cómoda ali no hall de entrada de casa e deu-me um aconchego muito grande. E eu estava ali sacudindo ali os pelos da batina do meu carvalho. E ele depois despediu-se com umas palmaditas ali no rabo, sempre com a Bíblia.
Claro.
E eu já estava à espera, sempre do mesmo lado. Eu já estava, ele agora vai me bater.
Muito
eu vou
bom,
fazer,
muito
ai,
bom.
Do mesmo lado, ele bateu-me duas vezes do lado esquerdo. Houve uma vez, olha o meu
Alex! Chegou o Alexandre, chegou o Alexandre Valente.
Eis o mentor.
Responsável disto tudo. Olha, já falámos muito de ti aqui, Alexandre, e das loucuras a que tu obrigas os atores a fazer. Fora as loucuras que eles fazem sem. Sem a tua autorização, não é? Eles estavam agora a falar de cenas com bíblias
vou
e nádegas.
Vou puxar aqui o microfone.
Aquela cena e lá. E às vezes o Ricardo já sempre a preparar-me para me a dar com a bíblia do lado esquerdo e eu sempre a responder já a antecipar aquilo. Vou-me aquele me deu do lado direito. Quem é que nós ouvimos a rir? Nós a tentarmos controlar.
Sim.
A nossa risota sim. Interior, porque às vezes ai que eu vou-lhe bater este. Agora bateu com a porta do lado direito e eu olhar para o Ricardo, tipo, não te rias.
Isto volta àquele lado bocadinho, mais uma
quem
vez.
Quem é que ouvimos rir?
Nós estávamos. Esta gargalhada, como podes imaginar, espalha-se por todo lado. Mas era um bocadinho esta. Nós provocarmos a surpresa nos outros também. Isso tinha graça. Eu, por exemplo, eu quando te bati a primeira vez com a Bíblia, tu não estavas à espera.
Não, e esta frase, não, quando te bati a primeira vez com a Bíblia. E eu gostei! Maravilhoso. A partir de agora podes fazer o que quiser, que eu já não te vou poder passar. Podes-me bater que eu gosto e
okay, então era uma bíblia ou uma sala?
Sim.
Era um missal, era
um missal.
Era um missal. Calma, é uma diferença. É uma diferença.
Podes bater, mas com o missal.
Alexandre, nós estamos fascinados com o entusiasmo deles, porque vê-se mesmo que isto foi muito divertido, foi muito bom de fazer, porque eles estão super. E já filmaram há um ano quase.
Já,
sim.
Vai fazer em abril um ano.
Em março? Acabámos em abril.
Acabámos em abril, precisamente.
Sim, o entusiasmo, quer dizer, deve ser ele.
Ok,
né?
Pronto, vamos embora.
O privilégio de ter tido estas pessoas a acreditar num guião que eu próprio, quando eu acabava de ler, achava que aquilo era uma espiga espegada. Não fazia ideia como é que eu iria realizar,
seja,
e dar piada.
Tu próprio vendias,
não é?
Aos atores o guião como sendo estúpido. Eles dizem isso que tu dizias, epá, é uma estupidez, mas.
Bora lá acreditar nisto e que vamos ser capazes. E só foi possível, acho que aí fosse quem fosse o realizador, só foi possível este resultado final devido à entrega e à coragem e ao empenhamento e à boa vontade e disposição de todos os atores e, sobretudo, do núcleo duro, que abraçou o projeto, abraçou os atores que estavam pela primeira vez a representar, sem qualquer problema, só a ajudarem numa entrega especial, quer com o Pedro Fernandes, com a FF, a própria Sofia Ribeiro, que independentemente de já ter mais formação que os outros, só experiência na área da representação, também era a primeira vez que se estava a estrear em cinema, e a partir do momento em que estas bengalas, assim se possa chamar, deram o apoio, quer a mim, quer ao facto de acreditarem no guião, e quer àqueles atores que estavam a experimentar pela primeira vez a representação, a câmara, enfrentar tudo isto com a maravilha que foi destes dois senhores e tantos outros que apoiaram o projeto com a sua participação, fez com que este resultado estivesse hoje onde está, nas salas de cinema. Hoje é dia 20 de fevereiro, acho que toda a gente tem que lá estar presente. Olha, ganhei aqui uma coisa que o Ricardo me deu. E é um projeto muito divertido, e é um projeto que só tem esta risada geral, porque de facto o ambiente foi muito bom, o ambiente de trabalho foi muito bom, e não fazem ideia as condições em que eles trabalharam, quer dizer, nomeadamente a falta de condições em que todas as pessoas trabalharam.
Nós falámos disso, na natureza low budget da coisa, e de como isso pode ser ao mesmo tempo bom.
Não é bom.
Mas há aquela ideia de que pode estimular a criatividade e o desenrascanço na encontrar,
sim,
novas soluções.
Sim, o que vai estimular é a aderência do público e o reconhecimento do público com o filme e com o trabalho que os atores deram pelo filme, não é? Quer dizer, se o filme falhar, não há de ser de certeza por culpa dos atores, há de ser por culpa de outros fatores que não sei quais são. Mas só com o trabalho que estes atores deram, e quando falo destes, não estou a referir-me tão somente ao Ricardo ou à Fernanda, falo de todos os atores que entraram no filme, sempre com uma boa disposição, à vontade, a acreditar em ti, que sinto o peso da responsabilidade, quer dizer, eu acho que sinto o peso do chão neste momento nos pés, percebes? Portanto, isto só foi possível de facto com esta energia, não?
Olha, uma pergunta para todos: vocês já viram o filme com o público? Aliás, não é isso, porque nesta altura o filme, na altura em que estamos a gravar,
fizemos a estreia.
Já tem 100 mil
espectadores.
Não, o que eu queria perguntar é se, às vezes há realizadores e há atores que gostam de entrar nas salas assim, já está tudo escuro e já não são vistos.
Olha o Hitchcock, punha-se atrás de uma cortina a espreitar, não era? Para ver a reação das pessoas.
Para testar a reação das pessoas. Vocês fazem isso?
Ainda não. Boa dica.
Mas é giro, não é? Por acaso é uma boa ideia.
Sim. Aliás, temos um feedback tão
genuíno. Exatamente. E ver as pessoas a reagir ali no momento. Isso deve ser muito giro.
Entro depois das sessões e vou sentindo o público.
Não, mas não é uma sensação de nervos. Não ficas.
Ai, não me fales em nervos, que eu não dormi nada hoje. Que mas quais nervos?
Tu não tens nervos, caramba.
Eu só vejo a toalha à frente, percebes? Na casa de banho. Não saí de lá.
Isso acabou de ser uma boa ideia. Nós os visionamentos que fizemos e quando foi a antestreia no Casino de Estoril.
É com a imprensa, não é?
É com a imprensa, sim, sim. E com convidados e por aí fora. Foi engraçado ver. Eu pela primeira vez pus-me um bocadinho mais como espectador do que como participante, não é? E nessa altura nós estamos muito mais atentos a tentar ver algumas coisas. E houve ali momentos que gostei de ouvir a reação espontânea das pessoas. Depois é muito difícil veres um filme também com a Fernanda Serrano lá.
Cagar! Com o Ricardo de um lado e do outro.
Riste a gargalhada dela e estás.
É tão bonita. Foi... Aquilo é tão lindo.
É tonto. Olha que bonito momento. Que bonito momento. Olha, nós tínhamos planeado também falar das. Não.
Ah, não, ainda temos tempo. Ainda não recebi sinais da produtora.
Estão a gostar.
Temos sempre um momento do flashback e geralmente temos um som. De uma lira.
Cala-te. Então, mas eu agora estou a fazer isto pela primeira vez, queres sons e não sei o quê. Como é que é um som?
É uma coisa tipo perlim, perlim, perlim.
Ai, uma coisa ótima.
Outra coisa fantástica neste filme, a banda sonora.
Exatamente.
Ainda não tinham falado.
Olha, nós já ouvimos, aliás, houve uma atuação aqui no estúdio da banda do filme e o Alexandre descobriu o elo perdido entre o Summertime e os Verdes Anos.
É fabuloso. É fabuloso. E cantado pelo FF é fabuloso.
Sim.
É fabuloso.
Eu não sei, isso foi uma coisa que te saiu por instinto ou tu fundamentaste essa tua fusão das duas músicas em algo que tu sabias que existia, que o Carlos Pereira tinha inspirado mesmo no Summertime? Ou simplesmente encontraste ali, fizeste um mashup mental dos dois temas?
Isso é o quê?
O mashup!
Eu sei que é o mashup.
Mas
os ouvintes que estão lá em casa,
bem.
O mashup não tem nada a ver com orgasmos.
Não!
Estava a correr tão bem!
Muito bom.
Não, a banda sonora, eu sabia aquilo que queria para a banda sonora. Este filme sempre tive aqueles bordões, as eyelines de isto é um filme de Faki Alguidar, isto é uma tragédia portuguesa, e como não poderia deixar de ser, tinha que ter uma bela guitarrada portuguesa. Uma boa guitarra a ser tocada durante a banda sonora. Agora, não queria uma guitarra portuguesa que fosse séria, queria uma coisa também ela nonsense, queria uma coisa que desse uma alegria ao filme e que se pudesse ser misturada desde com eletrónica, com rock, com tudo mais. Quando elegi Santarém para filmar, procurei também os Filhos da Terra, se possa chamar, e através do Conservatório de Santarém. Presidente do Conservatório, uma senhora fantástica, que nos ajudou sempre com um grande entusiasmo, e apresentou-me um dos professores, que é o Ricardo Gama Marques, que esteve cá a tocar. E com ele facilmente houve uma empatia e houve uma cumplicidade do olhar. Eu sinto muitas coisas pelo toque, pela energia, pelo olhar, e percebi que vou trabalhar com ele. Vamos dar aqui esta oportunidade. E a falar com ele, ele tinha já no currículo que tinha tocado com o Alvin, o guitarrista do Carlos Paredes, e não é o outro.
Sim.
E eu disse: olha, uma das obras que eu adorava era nas cenas, quando tu escreves o guião, tinha as referências das músicas que pensava para aquela situação em causa, não é? E uma das cenas que repetia várias vezes era Os Verdes Anos do Carlos Paredes. E com ele chegámos que, o Alvin confessou mesmo uma vez que o Carlos Paredes se influenciou no Summertime do Gershwin, não é? Achei aquilo fantástico e vamos lá pôr aqui isto com um arranjo musical diferente. E então nasceu não somente isso, como nasceu também depois o fado do Eclipse versão On The Rock, uma balada. Sabes, a banda sonora teve sempre uma característica que é: vamos tentar que isto seja aquele retro, aquele trash dos 80, sabes? Que uma coisa que não seja tão perfeita assim como aquilo que nós queremos, mas que no filme passe a par e passe com aquilo que está na representação, aquilo que está na gênese da história, não é? Na narrativa. E foi muito feliz. A banda sonora acho que está muito feliz. É uma coisa que acompanha o filme como se fosse também ela um personagem. E na montagem houve sempre o cuidado de estar a montar com a banda sonora, porque este trabalho da banda sonora já estava feito antes ainda do filme, portanto já tínhamos as orquestrações principais e já sabíamos qual era depois o mote a seguir, não é? Depois, nos visionamentos com os técnicos e com os atores, o Ricardo, Pedro Fernandes, várias vezes se deslocaram à pós-produção e ajudaram-me a limar cenas, a limar isto, aquilo e aquilo outro, e isso sempre falando, e a música aqui, se tivesse isto, aquilo, aquilo outro, e chegámos a esta obra que está agora e que em breve vai ser editada também em CD, porque acho que é a justiça maior que se pode fazer aos músicos, que todos eles participaram de Alma e Coração também neste
sim.
projeto.
Pela amostra que vimos aqui, é daquelas bandas sonoras que funcionará também fora do filme e que pode
sim.
ser ouvida.
Sim, sim.
Não só serve o filme, como pode servir a vida das pessoas, nas casas, nos carros, etc. Olha.
Vamos tanto... ao flashback?
Não, não, mais ou menos. É uma coisa entrosada.
Então, espera,
entrosada,
vou dar um recado aqui ao Vasco. Ao Vasco, agora em pós-produção, põe lá o som do flashback.
Não, que nós perdemos esse som.
Muito bem.
Era uma lira. Tanto o Ricardo como a Fernanda estavam a falar um bocado na natureza também nova deste filme. E eu estava a pensar, Ricardo, tu estás sempre, onde há coisas novas a acontecer, tu estás lá. Eu estava a pensar, tu estiveste no Klaxon, que foi uma série super revolucionária. Tu estiveste no Major Alvega, que continuou essa revolução. Tu apresentaste o programa Lusitânia Expresso. Ou seja, tu sempre te mandaste de cabeça para as coisas que tu achavas... Olha, isto é novo, nunca se fez nada assim.
Eu normalmente não, eu não gosto de projetar muito, muito, muito aquilo que quero fazer, não é? E acredito que as coisas na vida não acontecem por acaso. E tem sido ao longo dos tempos toda essa história. E depois, como sou uma pessoa, também te confesso, não gosto de dar palmadinhas nas costas de ninguém. Portanto, gosto que quando as coisas tiverem que vir ter comigo, vêm.
Já na anca é o que se vê.
Fernanda, responde.
Mas sim, foi uma pessoa que se tirou de cabeça para novos projetos, sem medo, porque o Ricardo nunca o conheci com medo de arriscar no que quer que fosse.
Não,
até com pessoas que ele não conhecia muito bem. Vamos experimentar.
E se calhar nestes 25 anos de carreira, não é?
Sim.
Porque também é muito intuitivo.
Se calhar nestes 25 anos de carreira, essas coisas mais inusitadas provavelmente foram aquelas que deram mais prazer fazer.
É verdade. O Klaxon foi a primeira. Foi engraçada. Aí está. Foi um projeto muito semelhante a este. Uma coisa que era supostamente uma época, determinada época, que tinha que ser assim assado, frito e cozido. Guarda-roupa todo, decores, interiores, carros, tudo e mais uma coisa. E de repente o Henrique, lembro de ver o Henrique e o António Cordeiro dizer assim: pá, espera aí, nós não conseguimos cortar o trânsito. Os carros de agora vão ter que entrar. E de repente o que vês naquela série, que a maior parte das pessoas olham hoje em dia, dizem, mas que porcaria é esta que está tudo doido. Mas na altura foi, ok, a época é esta. Agora, em que altura estes personagens vivem numa época? Uhum. Em que sim. altura é que ela se passa? Pá, paciência, porque é impossível e vamos assumir.
O encanto da coisa era exatamente isso. Sim, sim.
E depois foi dos primeiros... Primeiro já não me lembro, mas talvez, se calhar foi dos últimos, aquilo foi caro, porque foi tudo filmado, foi tudo feito em película e depois transcrito para a televisão. O Major Alvega, para meu grande gosto, foi a primeira série portuguesa a ser nomeada para um Emmy. Na altura, lembro perfeitamente, estava a dar uma volta pelo país e de repente pego-me, alguém me liga e diz assim: compra o 7. Ainda existiu o jornal do 7. Compra o 7 e vê o que é que lá está. E de repente vejo Major Alvega nomeado para os Emmys e não fomos porque não passámos a última etapa, se não tínhamos ido todos até os Estados Unidos.
Já viste como o tempo muda? Compra o set, hoje em dia era vai à net.
Exatamente.
Fernando, o teu primeiro projeto foi o teu primeiro trabalho enquanto atriz foi em Espanha, não foi?
Foi, sim. Um filme muito giro que eu agora já não tenho, acho que quem tem isso é Patrícia Vasconcelos, que tem um espólio todo, mas não é assim tão vasto quanto... Quer dizer, até ao momento que eu entreguei lá as coisas, era já alguma coisa. Que era o Mulher a Minha Vida. É um filme... Sim. Eu agora olho para...
O título é arrebatador.
Sim, sim, sim.
Também é uma coisa... É humor negro, à espanhola, é diferente. Não tem tanta graça quanto o nosso. Mas é muito divertido também. Também se matam lagostas assim com facalhões. Atenção. Mas é ultra feminino.
Começa a haver aí um padrão.
Já tem 20 anos. Eu tinha 20 anos.
Perguntar isso há quanto tempo? Há 20 anos.
Há 20 anos.
Tenho que contar isto. Eu tenho lá em casa uma das tuas maiores fãs. A minha filha adora-te desde sempre que começaste a fazer fazias as novelas e não sei o quê. A minha filha já é crescidinha, já tem 19 anos.
Porque
eu fui. Porque eu fui. Não sabes porquê? Porque eu fui maior. Eu fui maior aos 10. Mas é muito engraçado porque ela é tudo super fã. Aliás, ela quando soube que hoje ia entrevistar, disse logo: oh, mãe, eu queria ir lá assistir à entrevista. E eu, então vai, mas pronto, depois não pude ir.
Como se chama a tua filha?
Sofia,
um beijinho.
Olha, e pá, aconteceu uma coisa engraçadíssima quando ela era mais pequena. Sabem aquele jogo tipo tipo quem é quem? Que é? Eu faço muito isso com os miúdos no carro. Vá, vamos pensar numa pessoa conhecida e depois vamos fazendo perguntas. É homem?
Como é que é o cabelo?
É mulher? Sim, é ator. Epá, e ela era sempre a Fernanda Serra. E nós às tantas.
Fernanda Serra.
Nós às tantas, tipo, vá, vamos lá fazer um jogo. Então, Sofia, é homem ou mulher? É mulher. E nós não sabíamos a partida que é. Deixávamos correr aquilo um bocadinho, só para ela achar que sim. E nós, é a Fernanda Serrano. E ela, boa, é a Fernanda Serrano. E era sempre a Fernanda Serrano.
Pai,
eu prometi-lhe que te ia contar esta história que eu acho maravilhosa.
É uma delícia. Muito
bom. Olha, olhando para a vida da Fernanda, vemos aqui uma variedade de coisas que tu és capaz de fazer: natação, equitação, aeróbica, cozinhar, pintura e gesso.
Eu não faço isto.
Quando eu tinha 8 anos, não consigo fazer um texto.
Foi a tua primeira entrevista. Gesso.
Gesso. Não, por acaso é um fetiche que eu tenho.
Tens um fetiche com gesso?
Com rodas de oleiro, umas mãos por trás.
Isso é um ghost. Isso é um ghost, não é?
Nós temos
somos da geração ghost.
Nós somos esta geração. Então eu achei que aquilo era giro dizer na entrevista.
Vem daí isso. Pois.
Adorava ter uma roda de oleiro. Sim, eu já caí o Windows. Agora já não é giro.
Mas eu acho que o gesso não se trabalha.
Vamos lançar
o
oleiro.
Não sei,
as informações estão aqui.
Mas esses senhores não leram bem, com certeza.
E participaste também numa banda rock?
Não, eu tive um namorado na altura. Que eu já namorei há muitos anos.
Sim, há muitos anos.
Foi, desmentiste isso num anterior episódio do primeiro, é verdade.
Mas sabes que isso circula por aí.
Tu estiveste
numa banda rock. Qualquer dia me convidam.
Não desmentas isso, pá. Eu acho que é muito sexy ter estado numa banda rock.
Fui uma rocker.
E o meu sonho era cantar. Cantei pessimamente. Graças a Deus, para todos nós, não fiz carreira. Nem tentativa de. Mas eu adorava cantar. Porquê? Porque gosto de subir ao palco e ter aquele poder. Uma vez fui entregar um disco de platina à banda UHF, da Almada, claro.
Claro,
Margem Sul Forever. Contentíssima, lá fui entregar e aquilo era na Praça Sony, na altura da Expo. E eu subi ao palco, era só entregar. E o americano dizia, me dito, é só entregar, cumprimentar os músicos e sair. Eu também. Eu, na altura, rocker, sempre fui muito rocker e adoro. Eu lá ia de calças de napa e coisas, giras que lá acima, entreguei o disco e olhei para a frente. Estavam 15 mil pessoas. Pensei, não vou embora. Não tenho que dizer alguma coisa. Isto não ficas minimamente intimidada.
Olá, Praça Sony!
E o António Manuel Ribeiro, que estava, eu, olá, beijinhos. Posso? E ele, querido, sim.
Deu-me o microfone, maior na vida dele.
E eu, boa noite, Lisboa! Boa noite, Lisboa! Estes tiraram-me o microfone.
Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho uma história engraçada que justifica. Tem a resposta para isso. Quando foi no Rock in Rio, eu tinha que entregar os prémios de sustentabilidade e não sei o que, lá da pegada. E de repente a Roberta vira-se para mim e diz-me assim: ó, Ricardo, olha, hoje vamos entregar os prémios. Ok, é na tenda VIP. Pensei eu. Ter imprensa, sim, ali ao pé. Não. Está bem, depois eu digo-te quando é que é, a que horas é que é e onde é que é. Eu disse, tudo bem. Vou lá para o recinto, não sei o quê, estou-me de calmamente. Estou na tenda VIP, ligo-lhe outra vez, Roberto. Então, como é que é? Olha, vem aqui ter connosco, onde é que estão? Estamos aqui na entrada do Palco Mundo. Eu disse, ok. Fui andando. Quando chego lá, apercebo-me que a entrega dos prémios iam ser depois do Paulo Gonzo e antes da Ivete Sangalo. Estavam 90 mil pessoas.
Que medo!
Em 5 minutos tu ficas a pensar: o que é que eu vou dizer no meio destes dois concertos? O que é que tu vais dizer às pessoas? Não é? Chegas ali, está tudo a ouvir música. Será que as pessoas querem naquele momento estar ali? O que é que tu vais ali fazer? Entregar um prémio de sustentabilidade? Mas isto, será que isto faz sentido? Passo o Paulo Gonzo por mim e diz-me assim: pá, Ricardo, ouve, estão quentinhos, podes fazer o que quiser deles.
O que é isto?
Subo lá para cima, continuo nesta tensão. O que é que eu vou fazer aos gajos? Sei com essa história do Olá Lisboa.
Sim.
Mas é engraçado, no fim disto tudo, o diretor de cena, não recordo o nome dele, vira-se para mim, no fim, quando eu saio, completamente com uma adrenalina louca, porque aquilo é viciante, ele vira-se para mim e diz-me, e justifica tudo aquilo que tu acabaste de dizer agora. Não há dúvida. Dá-se um ator um microfone em palco e ele não se cala.
Muito bom.
Quem
gosta,
gosta. Não é que estamos a acabar.
Pois é.
Já está ali a nossa produtora a fazer os grandes dos aviões.
Temos que falar de Fernanda para Gondomar. Adoro ir a concertos. Sim.
Estar no palco, fora dele.
Mas especialmente no palco.
Mas só posso dizer isto.
Boa noite, Gondomar! Boa noite, Lisboa!
Olha, para relembrar, Eclipse em Portugal já estreou, uhum. Está em exibição na história do país. Vão ver, entram estes dois senhores que aqui estão. Está aqui o realizador e produtor.
Argumentista, tudo e mais alguma coisa.
O homem de cuja mente saiu esta loucura de filme.
Ele disse cuja mente?
De cuja demente.
Olha, então...
Eu sei que eu já trabalhei com ele.
Deixa-me dizer que foi um prazer fazer de Vasco Palmeirinho este primo, porque ainda por cima com estes convidados fantásticos, olha, não podia ter saído melhor, hein? Quero fazer mais vezes, estou com a Fernanda agora. Eu agora quero fazer isto mais vezes.
Põe o som do flashback.
O flashback, vai, Vasco, vai lá. Muito bem, é isso mesmo. Olha, muito obrigada. Beijinhos e as maiores felicidades para o filme, que vai ser um sucesso, de certeza.
Muito
está obrigada. A ser já, porque já está em exibição.
É isso,
esperamos por
é
você, isso. Numa sala, perto de si.
Muito bem.
Boa noite, Lisboa!
Boa noite,
programa realmente incrível, muito mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!